Hoje, completando mais um ano de vida, né?
Glória a Deus.
43, com cara de 28. Brincadeira. 43 anos. E esse ano também, em agosto, eu faço 29 anos que aceitei Jesus. Então, eu tenho 29 anos também de idade, né? De vida nova. Então, são 29 anos de uma nova vida e de 43 de idade, desde quando eu nasci lá no Pernambuco. Eu vim de onde? Eu vim lá do Pernambuco com 2 anos de idade. E Deus nos trouxe, e hoje estamos aqui no Pedra 90, que é longe também, né, do centro, mas é um bairro abençoado. Irmãos, obrigado por cada um que nos parabenizou e com certeza orou por nós e tem orado pela minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero dizer para vocês que eu e a minha família, nós amamos muito vocês, irmãos. Nós amamos muito você, igreja, você que está aqui, cada um, né? A gente ora por vocês, lembra de cada nome, e vocês são muito amados por nós, tá bom? E eu oro a Deus para que nós possamos vivermos aqui juntos, crescendo aí pelo menos uns 50 ou mais anos, né? Que nós possamos estar juntos nesse lugar, amém? Esse é o meu plano, né? É o meu propósito. Mas Deus que sabe todas as coisas, né? Mas hoje nós vamos viver. Vamos viver o que estamos vivendo nesse momento, né? Juntos aqui, adorando, crescendo, multiplicando. E é com muita alegria. Só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. Abra sua Bíblia em Salmo 139. Eu pretendo ser bem rápido, que hoje nós temos a ceia, né? Salmo 139, versículo 7 a 12. Um tema, assim, achei esse tema maravilhoso dessa palavra nessa noite, porque fala assim: Jesus Cristo está vendo. Ó, fala pro irmão que está do seu lado: Jesus Cristo está te vendo. É verdade. Então esse é o tema dessa palavra, né, dessa noite. O Gilani falou algo interessante. Ele falou assim: rapaz, a gente fica nervoso toda vez que vem aqui na frente. Não é medo, é nervoso. E é verdade, eu fico nervoso todas as vezes que eu venho aqui. Todas as vezes que eu subo no altar para pregar, o frio vem na barriga. E glória a Deus por isso. Isso quer dizer que eu sou na dependência do Espírito Santo. Eu não venho aqui falar de mim mesmo. Eu não venho aqui falar do Cícero, mas eu venho aqui falar uma palavra diretamente do trono. Talvez nesse tempo você tenha vindo há um ano e pouco, um ano e meio que nós estamos aqui, você tem visto o mesmo pastor, o mesmo obreiro, talvez a mesma banda, talvez até os mesmos louvores se repetem, mas uma coisa você tem visto todas as vezes que você vem aqui, que Deus tem tido uma palavra nova para você. O Espírito Santo está aqui para te trazer algo novo nessa noite. Então, quando você saiu da sua casa, você veio para cá, porque Deus te trouxe aqui para falar contigo. E o texto diz, então, lá em Salmo 139, versículo de 7 a 12, começa fazendo pergunta tão tremenda, que diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Olha, começa com pergunta. Para onde me ausentarei? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua direita me susterá. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Glória a Deus. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Quem que é essa pessoa? É o nosso Deus. É a pessoa desse Deus poderoso, desse Deus onipotente, desse Deus onisciente, desse Deus que está presente em todos os lugares. Feche seus olhos agora. Senhor, obrigado por esse momento, por esse domingo tão gostoso aqui nesse lugar. O Senhor nos escolheu para hoje estarmos aqui na Tua presença. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco poderosamente, fala aos nossos corações. Pai, essa palavra que está dizendo com um tema tão poderoso, que o Senhor está nos vendo, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus que tudo vê. Aleluias. Né? Então nós sabemos que a maioria de nós vive como se a Trindade não visse o que fazemos. Nós, às vezes, nós vivemos fazemos coisas, andamos, trabalhamos, vivemos nosso cotidiano, nosso dia a dia, e muitos de nós achamos que Deus não está nos vendo. Mas Deus, Ele está vendo tudo, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Antes mesmo de você nascer, Deus já sabia quem era você. Ele já desquadrinhou, Ele planejou você, então Ele conhece eu e Ele conhece você. Deus vê todas as coisas. Tem uma perguntinha, né, que eu já fiz algumas vezes, só tem uma coisa que Deus não vê. O que que Deus não vê? Deus não vê um outro Deus igual a Ele, porque somente Ele é Todo-Poderoso, amém? Diga graças a Deus, aleluia, e louvado é o nome do Senhor. Então, nós sabemos que Deus, Ele está em todos os lugares. Deus vê tudo e em todos os momentos. Alguém disse assim, né, tem um pastor que ele fala, quando você for fazer alguma coisa de errado, em vez de você olhar para o lado, olhar para o outro, olha para cima. Hã? Porque geralmente quando nós estamos querendo fazer ou fazendo alguma coisa de errado, não é assim? Ninguém está vendo, só eu. Quem falou? Deus está te vendo. Jesus está vendo você. Jesus sabe do seu coração, e muitas vezes você não precisa nem pegar algo para fazer, somente o que você pensa, somente o que você imagina, Deus já conhece, porque a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os propósitos, o pensamento do coração humano. Então, por isso que quando Jesus, Ele vem, Ele diz assim, olha, o que está escrito para o nosso antepassado? Olho por olho, dente por dente, e diz lá que se um homem se deitar com uma mulher, cometerá o quê? Adultério. Mas eu vos digo que nesse tempo você não precisa se deitar. Apenas se você olhar e desejar, você já cometeu? Olha só. E Deus conhece. E Deus sabe do que você pensa. E Deus sabe dos seus pensamentos que você planeja. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pensamentos precisam ser puros. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser lá em Gálatas 5, a partir do versículo 20, 22 ali, fala dos frutos do Espírito. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas de cima. Os nossos pensamentos, nós precisamos entender que nós precisamos colocar os nossos pensamentos no Senhor Jesus. Ser santo não é ser agora, eu sou, vou ter um como que é o nome daquele negócio que foi? É esse negócio aí? Na cabeça, não é. Ser santo, quando a Bíblia fala, é ser separado. O Senhor nos separou, então agora eu sou separado para viver uma vida como antes? Não, agora eu fui separado para viver uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida na presença do Senhor. Eu vou errar? Lógico. Vou pecar? Sim. Consigo esconder? Não. Não fico oculto. Porque Deus vê, o Senhor Jesus vê todas as coisas. Em Salmos 33, versículo 13 e 14, o Senhor, Ele olha dos céus e vê todos. Quer ver? Coloca para nós aí, fazendo um favor. Salmos 33, 13 e 14. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Quem que o Senhor vê? Todos. E a tradução para todos é todos. Então, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. O 14. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. você não está escape dos olhos do Senhor. Eu e você não estamos ausentes dos olhos do Senhor. Em Provérbios 15, 13, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você está aqui nessa noite, o Senhor está te vendo. Só que Ele não está vendo somente você no seu físico. O Senhor não está vendo somente você aí vestidinho, bem arrumadinho, perfumado. O Senhor, Ele olha para você, Ele vê você, o que você está pensando no seu coração. O Senhor, Ele consegue enxergar tudo aquilo que nós não vimos. Porque Deus vê todas as coisas. Porque os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E nós vamos falar aqui apenas dois pontos, muito rápido. Jesus, Ele viu as multidões. Ele viu as multidões em Mateus 14, versículo 14 e 15. E 15 e 32. Jesus, Ele viu a multidão que estavam com fome. Se você quiser colocar aí, varão, pode colocar. Mateus 14, 14 e 15. Olha só. Jesus, Ele viu multidões que estavam com fome. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidão embora para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. E olha o que Jesus diz. Era no 14 e 15, varão. Mas tá bom. Olha só. Mas Jesus, porém, deixa no 16, lhe disse: não precisam ir embora. Não precisam ir embora. Deem vocês mesmo de comer a eles. O que Jesus viu nesses homens? O que Jesus viu nessa multidão? Tinha uma necessidade. Tinha fome. A multidão sentia fome. A multidão estava ali há muito tempo ouvindo Jesus. E aí de repente chegam os discípulos até Jesus e falam: olha, essas pessoas têm fome. Abre aí no 15:32 para nós, Mateus. E aí Jesus fala assim, aí os discípulos chegam para o Senhor e falam: olha, tem fome essas pessoas. Então Jesus chama os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Jesus, Ele está preocupado, Ele vê a sua necessidade. Jesus vê o que você tem enfrentado. Jesus vê a sua escassez. Tem muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e é onde a gente fala assim: pois ninguém me vê, ninguém está olhando o meu problema, ninguém olha para mim, olha só, estou passando por essa luta, por essa dificuldade. Eu quero dizer para você: não importa onde você esteja, o Senhor, Ele vai ver a sua necessidade. Jesus viu a necessidade de uma multidão. Jesus viu a necessidade daqueles que estavam andando errantes. Em Marcos 6:34, Marcos 6:34 diz: ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, quando Ele chega nesse lugar, Ele vê que aquelas pessoas viviam o que? Errantes. Alguém que não tem um pastor, alguém que não tem um caminho correto. Quando você encontra aí no meio do mato, no Pantanal, tem muitos animais que fogem e ficam sem os seus pastores que cuidam. Você vê que eles ficam sem rumo, ficam violentos, né? Tem animais no meio do mato violentos porque não tem quem cuidou daquele boi, daquela vaca, daquele cavalo aí no meio do mato. Porque não teve alguém ali que pastoreou, que cuidou. Jesus falando de ovelha, Jesus vem e fala assim: olha, eu quero dizer que tem muitas pessoas andando errantes, como ovelhas que não tem pastor. E eu vi isso, eu tenho certeza que eu sou o bom pastor. Eu vim aqui para que vocês não andem mais errantes, mas agora encontrem o caminho certo. E Jesus é o caminho certo.
Quantas pessoas vivendo erradamente? Quantas pessoas vivendo num mundo de pecado, de erro, sabe por quê? Como ovelha desgarrada. Simplesmente porque não conheceu o Jesus que vê todas as coisas. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a fazer o quê? A ensinar. Quando eu olho para esse mundo, quando você olha para esse mundo corrompido, nós não temos que ter, Jesus não teve dó de ninguém. O sentimento não é dó, mas é compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Jesus viu uma multidão que não tinha um pastor, estava errante, vivendo todos os tipos de pecados e delitos, e Jesus se compadeceu dessa multidão. Ainda hoje Jesus olha para essa multidão e ela se compadece, e eu e você, como igreja do Senhor, precisamos olhar para as pessoas que a gente vê aí e falar: Jesus, eu quero ganhar essa pessoa para ti, porque está errante, está vivendo num mundo de erro, de engano, mas Jesus tem algo também para essas pessoas, assim como Jesus um dia encontrou eu e você. Como que eu e você andávamos? Pensa aí, nós andávamos bem? Não. Eu já contei, não que eu andava com 13 para 14 anos no lambadão do TT, no rebuça lá, que era a música daquela época. Não vou cantar o resto, não compensa, né? Tomando pinga, gente, porque nem condição tinha de beber algo melhor, tomava pinga. Errante. E achávamos que nós estávamos arrasando. Um grupo de 10 jovens aí dessa idade, 13, 14, 15 anos, vivendo um mundo totalmente errado, contemplando mortes nos bailões da vida, contemplando pessoas sendo violentadas, brigas, e nós ali, que massa, você viu lá? Andando errantes nesse mundo. Deus não criou o homem para viver dessa forma. Deus não criou eu e você, Deus não criou o ser humano para viver errantes, para sofrer esse tipo de coisa, não foi para isso. Deus criou o homem para reinar junto com ele. Deus criou você para reinar com ele. Deus criou você para sair do engano, para sair do caminho errado e viver vida, e viver um novo caminho. E Jesus olha para a multidão e ele tem compaixão dessa multidão e começou a ensinar: olha, esse caminho que você está indo é caminho de morte, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu posso mudar a sua história. O caminho é esse, siga-me que você vai chegar na vida eterna, venha por aqui. Olha, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. O bom pastor, ele traz as ovelhas para o aprisco, ele guarda, ele protege, ele cuida, ele sara a ferida. O bom pastor, ele tira a ovelha ali do meio do buraco e ele cura a sua ferida, ele tira seus carrapichos. O bom pastor é Jesus Cristo. Jesus viu também em Mateus 11, 28 a multidão que estava cansada e oprimida, e ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Jesus pode tirar o fardo de uma multidão escrava. A Bíblia diz que o povo lá no Egito, eles clamou ao Senhor porque estavam sendo escravizados. Uma nação inteira começou a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. E Deus então envia o libertador. A Bíblia diz aqui que Jesus chega nesse lugar e diz: olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e suave, aprendei de mim. Sabe, a multidão que carregava sobre suas costas o peso da religiosidade, o peso que tinha que cumprir deveres humanos, e Jesus falou assim: não, esse fardo você não vai dar conta, mas o meu fardo é leve e suave, eu quero trocar com você. Eu não sei se você está no meio da multidão, eu não sei se você é a multidão nessa noite, mas uma coisa eu sei, que Jesus sabe o peso que você tem carregado, e nessa noite Ele está dizendo: eu quero trocar o seu fardo, eu quero carregar o seu fardo, eu quero que você troque comigo esse fardo. Amém? Jesus vê o seu fardo, Jesus sabe o fardo que você tem carregado. Eu não sei, de repente eu converso com você, você vai rir perto de mim, você vai falar: não, pastor, que legal, pô, que bom, e você vai embora, chega na sua casa, você vai chorar, e vai falar: Senhor, eu não estou aguentando mais, está pesado, Senhor, esse fardo é terrível, ah, Deus, eu continuo com esse peso. Jesus fala assim: olha, vinde a mim, cansados e oprimidos. Pastor, eu quero ser aliviado, eu quero que tire esse peso, mas aqui tem uma chamada, e qual que é a chamada? É vinde, é se dispor, é fazer alguma coisa. O meu e o seu papel é ir. Jesus não falou assim: você está cansado e oprimido e eu vou até você. Não, não foi isso que Ele falou. Ele falou assim: você está cansado e oprimido, então vem a mim. Porque aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Você pode dar uma glória a Deus? Quando eu fui para os pés de Jesus, você acha que eu fui? Como que você foi? Como que eu fui para os pés do Senhor Jesus? Todo arrebentado, todo cheio de tantas coisas ruins. Muitas vezes tentei, muitas vezes você está tentando também com suas forças. Agora eu vou conseguir, agora sim, agora eu vou avançar. E aí você começa a lutar com as suas forças. Mas Jesus está dizendo assim: olha, vinde a mim. Não é com as suas forças. Para de lutar com seus braços. Você tem lutado até aqui, você tem pensado em desistir de tudo, sabe por quê? Porque você não tem descansado no Senhor. Porque muitas vezes nós não temos colocado nas mãos do Senhor. O Senhor tudo vê, Ele vê o seu fardo, Ele vê o seu desespero, Ele vê a sua luta, Ele vê o seu problema, Ele viu uma multidão. Será que Ele não está vendo a sua também? O que está faltando então, pastor? Está faltando eu viver uma fé sobrenatural. Está faltando eu viver algo. E isso não é aqui dentro da igreja, em domingo à noite. Esse vinde a mim é todos os dias na presença do Senhor. Esse vinde a mim é todos os dias dizendo: Senhor, troca o meu fardo pesado. Senhor, eu quero que o Senhor alivie esse fardo. Senhor, somente o Senhor pode aliviar. Ó Deus, eu quero que o Senhor seja o meu condutor. Eu quero que o Senhor seja o meu caminho. Eu quero que o Senhor seja a verdade na minha vida. Eu quero que o Senhor, ó Pai, carregue, por favor, porque eu não dou conta. Ah, como que Deus se agrada quando o homem chega na presença de Deus e fala isso. Mas pastor, vai acabar os problemas? Não. Mogilano falou aqui que Pedro estava andando com quem? Com Jesus, não é? E qual que foi o problema que surgiu lá? Dívida. É o que mais tem tirado a paz de pessoas, pessoas suicidadas e na depressão por causa da vida financeira. É ou não é? O que mais tem tirado, levado pessoas a depressões, a suicídio, a morte, tem sido o quê? Financeiramente. Tinha um problema financeiro naquele lugar. Você andar com Jesus vai ter um problema também. Talvez o problema financeiro vai acontecer na sua vida também. E qual que, o mais gostoso de tudo isso é que Jesus é o Deus de milagre e Ele vai fazer aparecer o resultado, o milagre, seja na boca do peixe, seja onde for. Eu não sei, de repente é lá na empresa que você trabalha, de repente é na sua profissão, você hoje não conseguiu fazer nada, mas é amanhã, Deus vai abrir as portas e você vai fazer tanto serviço que vai suprir suas necessidades. Sabe por quê? Porque os problemas vêm para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Os problemas não vêm para que você morra. A Bíblia diz que o Senhor nos dá problemas, ou lutas, ou dificuldade, ou fardo, que nós não podemos carregar, porque Ele tudo vê. Aleluia. Segundo ponto, Jesus viu essas multidões, mas Jesus vê também pessoas individuais. Deus vê você. Diga assim agora, põe a mão no seu coração e fala assim: Deus me vê. Em João 1,45 conta a história de Natanael. Natanael, ele estava debaixo de uma figueira. Alguém chega e fala assim: encontramos o mestre. E Natanael falou assim: porventura tem alguma coisa boa desse lado aí? Coloca para nós aí o texto. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. 46. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha e vê. Jesus viu Natanael e se aproximou. Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Antes de você ir lá no encontro, antes de você vir aqui nessa noite, Deus falou assim: eu já tinha te visto. Eu te conheço. Eu sei quem é você, José, Maria, Eunice, Bruno, Breno. Eu conheço. Antes de você existir, eu já te conhecia. Eu quero dizer para você que Deus te vê, querido. Deus não só olha assim. Nós temos uma percepção muitas vezes que nós estamos no meio de muitas pessoas e Deus só vê alguns aqui. Ah, meu Deus, a bênção só foi para o Pedro e para Keila. Não é assim que nós imaginamos muitas vezes? Não é. Quando você está na presença, o Senhor vê você, Ele conhece você pelo nome. E ele falou: antes mesmo, Natanael, eu já tinha te visto, e eu te conheço, e agora eu te chamo para você não ser mais o que você é, porque agora você vai me seguir, porque agora você vai ser o meu discípulo. Deus quer mudar a sua história hoje, e fazer você um discípulo. Olha um outro camarada aqui. Jesus, ele viu Zaqueu em cima da árvore. Lucas 19. Lucas 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, assim como eu, mais ou menos. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali.
quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Talvez hoje você é o Zaqueu. E Jesus está passando aqui, dizendo assim, olhando para você, e falou assim: olha, desça depressa. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero cear contigo. Mas, Senhor, eu sou tão pequeno. A minha fama, Senhor, é ruim. Eu sou considerado como ladrão, porque eu sou um publicano, um cobrador de impostos. O meu histórico é ruim, Pai. O Senhor não sabe o que eu fiz. Ah, Deus, o Senhor não sabe o que eu fiz no verão passado. Eu já fiz tantas coisas que até Deus duvida. Para mim não tem mais jeito. Zaqueu, ele poderia ter pensado dessa forma. Mas Zaqueu, ele toma uma atitude, ele sobe naquela árvore, a fim de ver Jesus. Toda vez que você coloca seu coração à disposição de ver Jesus, ainda que você ache que é muito pequeno, ainda que você ache que não vai ser ouvido, creia que Jesus está te vendo e ouvindo as suas orações. E Jesus olha para você e fala assim: desça. Desça dessa árvore. Desça do seu egoísmo. Desça da sua prepotência. Desça da sua avareza. Desça da sua inveja. Desça da sua preguiça. Desça do seu medo. Desça, eu não sei qual que é, mas desça, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Hoje eu quero ceiar com você. Porque hoje vai ter transformação lá na sua casa. Jesus não falou isso, mas tava, já era o projeto de Deus, porque lá na frente depois Jesus fala, e olha, Jesus então entra na casa de Zaqueu. Ele viu Zaqueu naquela árvore. Ele podia ter passado e não olhado para cima e não ver, mas ele viu o seu coração, ele vê o propósito do seu coração, ele vê aquilo que você tem buscado, e se é uma transformação, uma mudança. Senhor, eu quero mudar a minha vida, o meu jeito de eu ser. Muitas vezes nós olhamos assim, achamos que o pecado só é aqueles pecados cabeludos, né? Como se diz aí, de adultério, de prostituição, de matar, de roubar. Sabe, irmão, tem muitos pecados que estão matando pessoas, que não é isso. A mentirinha. Ou não tem nada a ver. Não dá problema não, pastor. Todo mundo está fazendo, está de boa isso, pastor. Fica em paz. Esse homem, então, Jesus segue esse homem, entra na sua casa. A Bíblia diz que quando foram jantar, esse homem se põe de pé. Ele se levanta e ele fala: olha, se eu fraudei alguém, se eu tirei de alguém, eu vou devolver, e vou devolver 4 vezes mais, eu vou repartir tudo, meus bens e tal. E ele começa a falar. Jesus não falou nada para ele. Jesus não falou que ele era pecador. Jesus não falou que ele era ladrão. Jesus não falou que ele tinha um problema de mentira, de desvio. Jesus não falou nada disso. Jesus só falou assim: eu quero sentar na sua mesa, eu quero jantar com você, eu vi você, eu vi a intenção do seu coração, e eu quero entrar na sua casa, você deixa eu entrar? Ele falou: eu deixo. E quando Jesus começa ali a preparar para a janta, vem salvação. O que Jesus fala? Hoje houve salvação nessa casa. A vida cristã é muito simples. Às vezes nós esperamos aqui que venha alguém que pregue algo tão poderoso.
de palavras difíceis aqui, né? Palavras inefáveis, né? Uma coisa assim que você nem vai entender. Aí Jesus fala assim: não, é muito simples, a salvação é assim, ó, você, eu te vi, convém que eu vou comer com você. E a presença de Jesus, eu já falei aqui que ele traz o quê? Transformação. A presença de Jesus no lugar traz mudança. E aquele homem foi transformado, ele foi mudado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma outra pessoa que Jesus viu foi a viúva, a oferta da viúva pobre. Em Marcos capítulo 12, versículo 41 a 45, a Bíblia diz que tinha uma viúva que ela depositou tudo que ela tinha duas moedas, só duas moedinhas, e ela jogou lá dentro do gasofilácio. Talvez aquela moeda fez um barulho tão enorme, e Jesus, o quê? Ele viu e falou: essa mulher deu muito mais do que esses homens estão dando aí de montes. Porque eles estão dando o que sobram, mas ela está dando tudo que ela tem. Jesus vê quando você entrega o seu tudo para Ele. Jesus sabe quando você entrega o seu tudo. Você tem entregado tudo para o Senhor? Você tem entregado tudo que você tem para Ele, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho é isso aqui, e eu entrego a Ti. Tudo entregarei. Tem uma canção que diz assim. Às vezes nós cantamos que é tão bonita essa canção. Só que na hora de entregar tudo, nós não entregamos. Na hora de entregar, nós queremos guardar algo para nós. Em Gênesis capítulo 16, versículo 13, conta a história de Agar. Agar estava fugindo de Sara. Ismael era pequeno. A Bíblia diz que Agar coloca o menino num canto, acabou a água do seu cântaro, e ele coloca ali, e ela vai para uma distância e começa a chorar, e o guri chorando de sede, acabou a água, e ela começa a chorar e fala assim: agora acabou. Eu vou morrer nesse deserto, essa criança vai morrer também. E aí vem a palavra do Senhor, fala: Agar, tem uma fonte aí perto de você. Muitas vezes a necessidade tampa os nossos olhos. Os problemas começam a ser tão grandes que nós paramos de ver a ação de Deus. Os problemas são tão grandes nas nossas vidas que a gente deixa de ver que Deus tem um milagre bem pertinho de nós. Coloca aí, Gênesis 16, 13. O nome daquele lugar tornou-se El-Roi. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela: o nome de tu és o Deus que vê. O Deus que vê. Porque ela dizia: nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. O Deus que tudo vê está aqui nessa noite dizendo: eu vejo você. Mas Senhor, eu sou a escrava. Esse filho foi um ato até de adultério. A minha senhora me deu para deitar-se com o meu senhor. Eu sou desprezada na casa de Sara. Eu estou fugindo, eu não tenho para onde ir. Acabou a água. O Senhor fala: ei, do seu lado está a providência. Porque o Senhor, eu sou o Senhor que tudo vê. Eu sou o Senhor que ouvi o seu choro, que ouvi as suas lágrimas, eu ouvi os seus problemas, eu ouvi quando você foi humilhada, foi humilhado, sabe? Lá na sua empresa, onde você já passou, alguém pisou em você, alguém falou: olha, você não vai conseguir nada, você vai ser simples, um funcionáriozinho aí, e você não é nada, você não é ninguém. De repente você passou na sua vida todo esse tipo de humilhação, de repente você chegou aqui hoje com a sua vida seca, com sede, e olha, e não consegue ver fonte nenhuma. mas eu quero dizer que o Deus que tudo vê, Ele é a fonte da vida eterna, Ele é a fonte de João capítulo 4, que diz que aquele que beber a água que eu tenho nunca mais terá sede, mas em você jorrará rios de água viva. Esse é o Deus que tudo vê, e Ele te enxerga, e Ele te conhece. Ah, como você é importante. Como que você é importante, querido? Quando eu entendo isso, os fardos começam a cair por terra. Eu começo então a andar mais solto. Quando eu começo a entender isso, eu começo a olhar com um olhar para cima. Não vou mais andar de cabeça baixa. Eu sou um coitadinho. Ai, eu sou miserável. Você não é miserável. Não é. Esse foi o jugo que colocaram em você. De repente foi até a religião que colocou em você isso. Sabia? De repente foi a igreja que colocou em você. De repente foi a pia imperial que colocou em você. Ah, pastor, sim. Sim, por que não? Quando Jesus fala, vinde a mim os cansados e oprimidos, a religião daquela época estava colocando carga em cima do povo. Jesus falou assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Tem gente que pensa que vida abundante, ah, só quando eu morrer, né, pastor? Não, vida abundante aqui. Eu roi. O Deus que tudo vê. Não sei por que você, Deus te trouxe aqui, mas eu sei que Deus trouxe você aqui para dizer para você que Ele te vê, Ele conhece você. Qual que é o seu nome? Ele conhece você pelo nome. Você tem alguém que te ama tanto, 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 tanto. Ele te ama de tal maneira, que Ele morreu por você. Ai, que prova de amor. Sendo você ainda, e eu, pecador. Ah, nós não merecemos nada. Jesus viu sua mãe e João aos pés da cruz, em João capítulo 19, versículo 25 a 27, conta essa história. Jesus está ali na cruz, e está a sua mãe Maria ali, e João, e ele olha para ela e fala assim, mulher, eis aí o teu filho, olha, e eis aí a tua mãe. Você não está perdendo um filho. Porque agora você, todos aqueles que faz a minha vontade, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão de Jesus. Então você está ganhando mais irmãos, é pai, mãe em Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele não te deixa órfão, Ele não te deixa só. Você não é abandonado, você não é esquecido. O Senhor conhece você. Isso é graça. Isso é graça. A Bíblia diz também que Jesus viu os discípulos pescando no mar da Galiléia, em João capítulo 21, de 1 a 7. Coloca para nós o texto. Depois disso, Jesus manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. Jesus perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco, e vocês acharão assim. E vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava, e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Jesus, ele viu os seus discípulos ali na sua batalha, na sua luta. A noite inteira, tentando pegar o peixe. Amanhecendo o dia, já não tinha nada. Jesus chega assim: ó, tem alguma coisa aí para nós comer? Não tem, Senhor. Então lance agora. Lance à direita do barco. Mas, Senhor, lance à direita do barco. Ok, segundo a tua palavra, nós vamos lançar. Lançaram a rede. E veio o quê? Abundância. Peixe que os seus barcos quase que afundaram. Porque quando Jesus está vendo, Ele também vai suprir as suas necessidades, as minhas. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu sei que Deus vê. Talvez você precisa mudar o foco. Talvez você precisa mudar a direção que você está lançando a rede. Talvez você está lançando a rede para o lugar errado. Talvez você não tenha buscado a Deus como Ele diz: buscai-me-eis e me achareis. Eu estou vendo você. Abra essa boca santa e começa a pedir. Começa a pedir que eu quero responder. Peça. Eu vou responder você. Eu tenho visto suas lutas. Ah, pastor, mas se ele está vendo, por que ele não responde? Porque ele quer que você abra essa boca que ele te deu para falar e para pedir. E comece a falar, comece a pedir. Ah, Senhor, eu quero um casamento, eu quero casar, Deus vai te dar. Ah, Senhor, eu quero ganhar bem, Deus vai te dar um trabalho. Mas, espera aí. Eu quero ganhar bem, mas qual que é a rede que eu tenho que lançar? Não vou estudar, pastor, vou ficar em casa e quero ganhar bem. Aí não, irmão. Você vai lançar a rede. Qual que é a rede? Vou estudar, vou me formar, vou ficar fera numa área, num tipo de trabalho, e Deus vai te honrar. Amém? Porque Ele vê. E para nós concluirmos, Jesus está vendo tudo que vemos e ouvimos e fazemos. Jesus está vendo tudo que vemos, ouvimos, fazemos e falamos. A Bíblia diz que iremos ser julgados e daremos conta de todas as nossas ações, pois tudo está anotado no livro do Senhor Jesus. Ele não precisa de permissão sua. Ele já sabe tudo o que falamos e fazemos. Até o que pensamos. A internet não consegue te esconder. A escuridão não consegue te esconder. A distância não consegue te esconder de Deus. Porque o texto que nós lemos começa dizendo: para onde eu fugirei do teu espírito? Se renda, entrega a sua vida a Jesus. O salmista Davi começa dizendo: para onde eu ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Olha que pergunta. Tem um outro salmo, eu não lembro agora, que tem uma pergunta que diz: quem entrará no teu santuário? Quem entrará no teu santuário? Tem até uma música antiga. quem tem as mãos limpas e o coração puro. E aqui o salmista começa perguntando: para onde eu vou me ausentar? Talvez você tenha tentado se ausentar da presença de Deus. Talvez você tenha buscado outras coisas. Assim, aqui não, aqui não tem nada a ver com Deus. Aqui eu vou beber a minha bebidinha. Aqui eu vou usar o meu negocinho. Aqui eu vou bailar. Aqui eu vou só trabalhar agora dia e noite. Vou trabalhar de manhã e de noite. E pronto, porque eu quero só ganhar dinheiro mesmo. E não quero saber nada de Deus. E aqui Deus não vai me ver. Não, eu vou embora daqui de Cuiabá. Vou bem longe, para perto da praia. Ou então eu vou lá para aqueles lugares lá que tem aqueles vulcões. Vou morar perto do vulcão, né? Deus está lá. Deus está lá. Ah, já sei então, eu vou descer, vou arrumar um submarino, vou mais profundo do mar e vou ficar lá. Se faça minha cama no mais profundo do abismo, lá ele também está. Já sei, eu vou entrar numa escuridão aqui, apagar tudo, num túnel sem nenhuma luz, para ninguém me ver, nem Deus vai me ver. As trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E quem anda nele não vive em trevas. Ei, Jesus é a luz. Não tente fugir. Talvez você tenha vindo aqui, domingo após domingo, ouvido, e aí fala assim: olha, eu até tenho vontade de ali aceitar Jesus, mas não, não, hoje não, vamos deixar para mais um pouco. Ah, querido, não, não, não fuja, não se ausente. Como eu digo, nós não estamos chamando você para fazer parte da Pimperial, não é isso. Eu chamo você para ter, pra fazer parte do corpo de Cristo, para ter Jesus. Não, pastor, mas eu já tenho Jesus. Eu já tenho. Quem falou que eu não tenho Jesus? Eu não faço isso, faço aquilo, né? Não é assim? O jovem rico falou. O jovem rico falou: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos, obedeço pai e mãe. Aí Jesus falou assim: então, só está faltando uma coisinha. Talvez essa é a coisinha que está faltando na sua vida. Para aquele jovem rico, Jesus falou assim: está faltando você largar tudo. A palavra é: larga tudo. Ah, pesou no coração. Você está disposto a largar tudo hoje e dizer: eu quero seguir Jesus? Não tem medo para onde eu correr. Ah, mas eu não vou viver isso não, pastor. Eu quero negócio de igreja, deixa eu viver minha vida. Beleza, glória a Deus, amém. Você decide, está nas suas mãos. Mas você não vai fugir da presença do Senhor. Porque se você chegar lá no abismo, está lá no alto, ele está. Se eu correr para a escuridão, ele está. Em todo canto o Senhor está, porque ele vê todas as coisas. Fique em pé nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Tem alguém aqui nessa noite que tem fugido da presença de Deus, tentado fugir da presença de Deus, dizendo: ah, simplesmente o Senhor trouxe você aqui para dizer: eu estou te vendo, eu quero te restaurar, eu quero restaurar a tua vida, a tua história, eu quero restaurar o seu casamento, eu quero restaurar a sua família, eu quero restaurar a sua saúde, Eu quero restaurar a sua casa. Eu quero restaurar os seus sonhos. Eu quero restaurar a alegria que um dia você perdeu. E Jesus está te vendo dizendo, eu quero restaurar. Nós vamos cantar uma parte dessa canção.